você está entrando na área de transferência da Gigahertz. 375º episódio patrocinado pela Vero Assinaturas de Cafés Especiais, ExpressVPN e apoiado pelos mais detentos em gigahertz.fm/apoio. E hoje, junto de mim, seu Guilherme Rambo e Marcos Mendes. Tudo bom?
Olá!
Olá!
Belê! Cara, parece que faz uns 10 dias que a gente não grava. Engraçado, o tempo tá meio elástico, eu não sei. Parecia que eu tinha pulado uma semana de ADT, faz tanto tempo.
E aqui no Rio, a gente teve um semi-carnaval, né? Porque foi feriado na terça 23 e acabou focando ali a segunda-feira. Então virou um feriadão.
Foi o quê? Aniversário do Rio?
Ah, é São Jorge, acho que é padroeiro do estado, né? Alguma coisa assim. Ah. Então foi um...
Tinha o crédito lá de dois feriados, eles usaram pra isso. E eu acho muito louco, sabe o quê? Que dia do índio... Dia do índio? Que
foi, indígena.
Que é feriado, né? Que é 21?
É indígena. Não. Tem que falar okay, o correto.
Tá. O ponto é, dia 22 de abril, que é o dia seguinte do feriado, que é descobrimento, basicamente, né? Teoricamente, asterisco do Brasil, não é feriado. Aí agora 23, eu descobri que no Rio é feriado. Seria um... Tanto faz se é feriado ou não o dia 20, 22, então, nesse caso. Talvez por isso não seja feriado nacional.
Agora, na edição sem edição, a gente falou sobre o acesso do WhatsApp às fotos do iPhone. E aí o Ricardo Cardoso veio com uma sugestão bem interessante. Ele simplesmente não dá acesso a fotografia nenhuma, né? E nem tem que permitir, né, quando quer compartilhar uma foto no WhatsApp. O que ele faz é o quê? Ele vai lá no Fotos, pega a foto, usa o botão compartilhar, manda pro WhatsApp, né, escolhe ali a conversa e assim não tem que fazer essa gestão. E... eu não sei se eu gosto muito desse compartilhar, eu prefiro copiar do que, né? Às vezes eu me pego mais copiando e compartilhando, né? Que nem um animal, como diria o Mendes, mas é uma boa dica.
Eu gostei também, eu não tinha... Engraçado, né? É uma coisa tão simples que a gente faz até uma certa frequência, mas eu não tinha pensado que dava pra simplesmente fazer isso, que no fim das contas é o equivalente a se o WhatsApp suportasse lá o sistema novo de selecionar fotos e tal, porque eles usam um jeito antigo, que era basicamente você dar acesso a todas as suas fotos só pro app te mostrar os thumbnails pra você selecionar as que você quer. Então, boa dica mesmo. Eu já até fiz dessa forma e nem me liguei que quando faz dessa forma você...
bypassa, né?
Bypassa toda essa treta das fotos. Boa dica, acho que eu vou adotar.
Depende de onde está originando, de onde você está, né? Você está dentro do WhatsApp, é um trabalhinho a mais, você sai de lá, vai na foto, acha, etc. Mas isso aqui é um, dois steps a mais, porque basicamente você tocaria no botão de um maiszinho, sei lá, um anexo, não sei como é que é no WhatsApp, o foto e trazer as fotos, né? É tipo o gesto mais entrar na foto e ver, não é isso?
Bota uma lampadinha na minha cabeça aqui que eu acabei de ter uma ideia. Para quem tem o iPhone com Action Button, pode colocar no seu atalho do Action Button um if... E aí, se você tiver no WhatsApp, ele abre o Fotos quando você clicar o Action Button. Olha que ideia. Acho que eu vou fazer aqui. Porque o meu Action Button já é um shortcut. Eu acho que a maioria da galera que realmente usa o Action Button não é só uma ação. É um shortcut que tem uns ifs lá, né? Você faz isso, faz aquilo e tal. Então, o meu, por enquanto, é só aquele lance do horário. E aí, ele ou abre o Hey Light ou ele ativa o modo Boa Noite na casa. Eu vou botar mais um if pra se eu tiver dentro do WhatsApp ele abrir o Fotos.
Eu acho que você tá superestimando o esforço que a maioria da galera vai colocar numa coisa dessa. Acho que a maioria da galera, se customizou o botão, já é muito.
Não, eu digo pra quem realmente usa.
Ah,
né?
Tá,
quem não usa, não usa e pronto, né? Mas pra quem realmente usa... Tanto é que eu tenho um app que tá em beta há meses, chamado Action Buddy, que tem vários recursos úteis pra você criar, usar nos seus atalhos do Action Button. E semana passada expirou o beta... que eu tinha esquecido de configurar lá os updates automáticos. E aí, mó galera mandou e-mail. Pô, eu uso aqui, meu Action Button parou de funcionar. Porque a pessoa clicava no Action Button e parecia beta expired. Então, é sinal que tem uso, né? Pra quem realmente se importa com isso e quer de fato usar. Pra quem não vai usar e deixa lá como ring silent e pronto, né?
Um que expirou essa semana foi o beta do Overcast. Falei, ah... E o Marco tá de mudança, então nem dá pra esperar que ele resolva isso, porque, pelo amor de Deus, né?
Você não deve estar no Slack, mas ele pediu desculpa lá, né, e tal, que ele realmente tá nessa loucura de mudança e não deu tempo de liberar também o beta lá da versão novíssima, mas ele compartilhou um screenshot lá do... como tá a parada, eu achei interessante, né? Não dá pra dar detalhes, porque, né, não é pra compartilhar, mas enfim, tá ficando interessante.
Boa, faz muito tempo que eu não entro nesse Slack, vou dar uma olhada.
Outra coisa também inesperada, agora sobre os teclados macro, o Duan tem um follow-up do follow-up, porque ele, como não dá pra configurar pelo Mac, só pelo Windows, ele fez um experimento de acessar um Windows a partir de um Mac, com o teclado macro conectado, mas não por máquina virtual. O que ele fez foi usar o Display Remote, na Microsoft Display Remote, e conectou, né, as mágicas de teclado, foi lá no Windows através do Mac e funcionou.
Caramba, que mágica, hein?
Eu não teria a menor expectativa disso funcionar. Interessante, muito.
E aí a Apple é que fica dizendo it just works, né?
Uhum. Só fico pensando, eu como edge case humano, qual seria o bug que me impediria de fazer essa mágica toda, esse nó todo pra fazer funcionar na outra ponta lá. Mas é bom saber o quê? Que já tem essa opção, porque cada vez que a gente fala sobre isso, a gente vai seguir falando sobre isso já também, eu tenho mais vontade de comprar um negócio desse. Se o do ramo chegar, se for tão bonitinho o funcionamento quanto é na foto, etc, eu considero. Mas... bom que a Larissa, pelo menos, tem aqui um laptopzinho Windows e já vai dar um adianto. Mas, em último caso, já sei aqui. Usar a dica do Duan. Alugou uma máquina virtual.
Se você pegar o mesmo que eu peguei, né, depois que eu fizer o review e tal, até você chegar ao seu, eu já vou ter feito um negócio pra Mac pra configurar esse treco, né?
É, tem razão. Ok. É a vantagem de esperar um pouquinho.
Esse atalhos de teclado, tem um carinho, sim, grande, por atalhos de teclado, mas esse teclado macro tá se revelando. Outra coisa que também me causa um certo furor é o Excel, né? Eu adoro essa galera que usa Excel, que faz banco de dados no Excel, que faz tudo no Excel. E dá para combinar teclado macro com o Excel. E foi a proposta do Roberto Chiarati. Ele usa, né, um teclado, né, macro, porque ele trabalha com planilha, cronogramas, para diversos comandos agrupados, né, ele se cola lá um cronograma, por exemplo, do Project no Excel, fica tudo espremido, aí tem que organizar, Ctrl T, seleciona a tabela, Alt, sei que, ok, mas aqueles atalhos todos, e aí ele, né, usa um botãozinho ali, macro, keyboard ali, para salvar toda essa sequência e ganha alguns segundos cada vez que precisa executar essas ações, que ele faz pelo menos umas 10 vezes por dia, dentre outras coisas. Ele não consegue mais trabalhar sem um teclado macro.
Caramba, que... tá aí uma ideia que eu não tinha tido e um uso que eu não tinha imaginado pra esse tipo de teclado.
Cara, depois que dá aquele estalo na cabeça de você encadear atalhos seguidos com o mesmo atalho de teclado, tudo muda. Você fazer eu tenho alguns, por exemplo, vou fazer, sei lá, escuto os episódios do Gigahertz pra fazer... durante a revisão ali, algumas passam batido, como aconteceu hoje. Mas geralmente não passa nenhuma batida, né? Eu vou colocando ali no meu arquivinho as minutagens de cada ajuste, tira uma tosse, tira ali uma colisão, tira alguém que se abandonou, etc, corta. E aí, o que que eu tenho feito, né? Eu fiz um atalho com o Command J, ele seleciona o timestampzinho que tá lá, copia, vai lá pro Audition, leva o mouse pra onde é a seleção de timestamp, seleciona, deleta, cola o timestamp novo, dá um enter e sobe o mouse pra faixa já que eu tô editando. Tudo isso numa sequenciazinha, assim, né? Aperta o Ctrl, ele já faz tudo beleza. Capítulo também, né? O capítulo é Command M. Ele copia, vai lá, cola o timestamp, coloca o capítulo, gera lá pra cima também. A hora que você pensa em... eu faço isso com o Keyboard Maestro, né? Porque você consegue até colocar... deve dar pra fazer isso de algum jeito com esse teclado também, né? Mas um delay entre o primeiro comando e o segundo. Se é um programa que responde um pouco mais devagar, você fala, ó, entre esse clique, demora 0,2 segundo. E beleza, ele respeita isso. A geração também do GUID ou GUID? Qual que é o jeito certo de falar? GUID?
GUID? GUID? Sei lá. É um UUID.
É, o CPF dos episódios aqui, né? O que eu tenho feito também. Foi aqui, ó. Function F. Peraí. 10. O meu cérebro sabe. Quer dizer, a mão sabe, o cérebro não, né? Também, pra jogar lá no arquivo, MD, etc. Puxar o atalho que você construiu pra fazer. Então, esses delayzinhos assim ajudam. Mas quando você começa a encaixar nesse fluxo de trabalho, eu uso um atalho de teclado pra fazer isso. 100% das vezes eu uso, depois espero um pouquinho, faço esse aqui. Pô, junto os dois, né? Aí você junta os dois e fala, putz, o que mais dá pra eu juntar agora nesse que eu vou poupar um pouquinho do tempo? Vai pra aba não sei o quê. Volta pro programa de Otava pra pegar um texto novo. Então é bem poderoso fazer isso aí. E aí, claro, né, que o Roberto mandou pra gente os atalhos que ele faz. Aí eu fui colocando aqui, né, pra ele. Alt C, Q, Alt C, O, T. Eu pensei, é mais fácil com a mão esquerda ou com a mão direita? O dedão vai pra cima? Eu achei as ginásticas, tipo o que o Coca fala que é, né? De você usar duas mãos pra fazer atalho de teclado é proibido na Coca Land.
O que que tá no teclado entre o A e o H, né? Que tem que apertar tudo ao mesmo tempo, né? Mas isso de você conectar atalhos, sim, mó legal. Nenhuma crítica em relação a isso. Mas tem um detalhe aí que... Essa sequência que faz o Roberto, só serve, não é que só serve para ele, mas ele ralou muito, ele decorou essa sequência, né? Porque ele sabe como desativa a quebra de linha por atalho de teclado, né? Não sei quão normal, né? Quão casual é isso, quão trivial é isso num Excel. Então, conhecer os atalhos, não é que seja personalizado para a rotina dele, mas eu me consigo ver... Né? Ctrl T, Ctrl C, T, O, fazendo todos esses atalhos e cada vez dando uma engasgada, né? Cada vez, porque como o Mendes falou, né? Faz um, espera um segundo, processor, quebrou ali a linha, faz de novo, tá certo, ali. Esse processo que me chama a atenção, né? O que eu gosto da automação é que é uma coisa personalizada para você, não é uma solução, né? Uhum. Para todo mundo, não, ali pro seu jeitinho. Por uma coisa que, né, não tem sentido economicamente colocar uma opção lá no Excel, importar certinho do jeito que o Roberto precisa do project. Mas ele consegue personalizar para, né, deixar um pouquinho menos sofrido.
E nunca vai deixar de ser engraçado selecionar tudo, é Ctrl T, é Ctrl tudo. É só em português? É Ctrl A? Em inglês? Ctrl tudo eu acho muito engraçado.
E Mendes, tem um ajuste aqui nas notas do episódio, mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Vero, que está de volta como patrocinadora do ADT. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de alguma coisa que harmoniza bem com o café do mês. Já teve mini pão de queijo, pão de mel e nesse mês são uns cookies de laranja. Na Vero, você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. E aí dá para receber o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar nas maquininhas de expresso também. E eles torram os cafés todos os dias. Então o café que você recebe em casa foi sempre torrado no máximo há uns dias. E isso faz total diferença na hora de moer ou fazer o café e já chega moído. Para assinar, existem duas modalidades, a anual e a mensal. Anual é de longe a que tem melhor custo-benefício, porque oferece 17% de desconto em relação à assinatura mensal. Aliás, o plano anual também é um ótimo presente para alguém que talvez curta café que você conheça. Então, fica a dica também caso você esteja procurando um presente criativo para dar para alguém. Os cafés vêm sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade, as características e para comemorar. Que a Vero está de volta como patrocinadora do ADT, eles estão oferecendo um presente especial para os ouvintes da Gigahertz, que assinarem esse plano anual. Se você for em vero.café/ADT, V-E-R-O-O, com dois O's mesmo, .café/ADT, você ganha um moedor manual, uma prensa francesa, um guia de preparo e 100 gramas de café em grãos, surpresa, se você assinar o plano anual. Ou então, se você assinar o mensal, você leva R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. O Mendes já assina a Vero para mais de 3 anos, recebe sempre um saquinho do café de torra clara e outro de torra escura, moe na hora em casa, na hora de fazer, e sempre fala que não existe café mais gostoso pelo preço da assinatura. recebendo em casa, ainda por cima, com direito a brinde. Então, acessa lá, vero.café/dt, faz a sua assinatura anual e garante o moedor manual, a prensa francesa, o guia de preparo e 100 gramas de café em grão surpresa. Ou então, R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura mensal. Mas tem que ser por meio do link vero.café/ADT ou então com o cupom ADT na hora de fazer o checkout. Muito obrigado a Vero por estar de volta como patrocinadora do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu!
Valeu!
E Mendes, o Rogério Buzelli, ele queria... A gente falou da recarga sem fio, né? Da Bezos. Ele queria um igual. Foi lá nas notas do episódio e não encontrou.
Pois é, que absurdo. Tá vendo só? Esse estagiário aqui eu vou ter que demiti-lo, não tem jeito.
Ai, ai, ai.
Eu vou deixar nas notas aqui. É, foi a IA. Mas sabe, cara, que eu tenho usado a IA pra ajudar a fazer as notas? Porque eu faço as notas. Aí eu pego, quando eu acho que talvez tenha passado uma coisa, eu faço assim, transcrição, jogo lá e falo assim, escuta, o que precisa de link aqui? Sempre tem uns dois ou três ali que ele sugere de colocar. Então, link de nota de episódio. Eu tô usando o Gemini Pro, que tem aquele 1 milhão de tokens, etc. Ele se dá melhor do que o ChatGPT pra fazer isso. Rola, viu? Tá ajudando a fazer as notas. Mas esse passou batido, que eu vou fazer o seguinte... Se eu não esquecer, eu vou colocar nas notas aqui desse episódio de hoje. Porque aí você pode ver qual que é o carregador. Eu acho ótimo esse carregador. Você falou Bezos? Eu nunca sei como falar o nome dessa empresa. Eu falo Bezos, talvez? Não sei como eu falo.
No Stack Trace, quando eles patrocinavam, acho que o John falava Bassus, alguma coisa assim. Nossa. Mas ele não é parâmetro, porque o John pronuncia umas coisas meio engraçado. Então, não sei, né? Se é assim que... Mas, geralmente, os patrocinadores, ele se informava de como era e, se eu não me engano, ele falava Bassus.
É, eu vou caçar... Eu sempre vou direto na fonte. Procuro por uma entrevista com o CEO da empresa, que geralmente esse pessoal fala o jeito certo, é o caso aqui. Mas é o da Bezos, Bassus, Bazeus, Bazeus. Vou deixar aqui na descrição. É um carregador muito bacana, 3 em 1, que meu irmão me deu faz um bom aninho já. E segue funcionando, então... O melhor que dá pra dizer sobre ele é que funciona.
E o seu Max Brownlee? Ele já fez o review do R1? Já enterrou a Habit ou ainda não?
Coitado.
Acho que nem vai precisar de review. Opa, fui longe demais? Pera aí.
Sério? Ah, vamos lá, só pra pegar o contexto disso aí que o Coca falou. Eu escrevi sobre isso até no Mac Magazine no fim de semana, que é sobre como o pessoal foi empilhando em cima dele lá, porque ele falou, escuta, o AIPIN não presta, tá? E é isso aí, o pessoal se assustou que ele geralmente é um cara mais positivo, né? A gente até falou sobre isso na semana passada também, mas vou deixar o link na descrição aqui pra matéria que eu escrevi pro Mac Magazine. Agora, nessa semana, rolou o evento de lançamento do Rabbit R1, que foi... A gente falou sobre ele, que é uma tentativa diferente de ser um dispositivo AI first, né? Esse pareceu mais feito, de fato, para ser usado com IA e não o lance do AI Pin, que foi meio... Parece que foi uma mudança de meio do caminho ali que fizeram. Ele lembra um pouco o Playdate, né? Ele é retangularzinho, apesar de ser bem mais grosso, laranja. Ele tem um jeito divertidinho de você interagir, que tem um scroll wheelzinho... A câmera é periscópica, né? Vai pra frente, vai pra trás, gira, né? Pra frente, pra trás. E eles vieram aí nos últimos, sei lá, 2, 3 meses, fazendo... O CEO da empresa, que é um personagem, ele veio fazendo lives, sei lá, acho que no Discord, coisa assim. Eles tinham lançado, logo depois do problema todo do EIPIN, lançaram um vídeo de uns 40 minutos... meio comprido, falando sobre, ó, tá aqui uma comparação lado a lado da gente com o IAPIN, etc. Acho que, eu sei que o público americano especialmente gosta de um concorrente citando o outro, eu achei meio desnecessário ali, assim como teve no evento também umas coisas que eu achei meio desnecessárias. Tudo isso pra dizer o quê? Rolou o evento nessa última terça-feira, na noite aqui de terça pra quarta, eles fizeram um evento em Nova York que foi meio estranho, vai ter o link na descrição aqui pra quem quiser ver, mas é tipo ele num palco.
Eu achei que esse evento fosse pra você já pegar o seu R1, né, o pickup.
Foi também. Era assim, era, sei lá, ele tava no palco ali e umas 15, 20 pessoas na plateia e tinha um pessoal que gritava meio por cima do que ele falava de vez em quando, assim. Tava muito animado, meio troco de nada. Ele fazia uma pesquisa, o negócio respondia, alguém falava, uou!
Pra quem assistia Chaves, é tipo a Dona Florinda aplaudindo o Kiko lá no Festival da Boa Vizinhança. É tipo, o negócio responde, bravo!
É, muito louco. Foi um pouco forçado, assim, né? E ao final do evento, o pessoal que tava lá pôde pegar o que eles tinham comprado na pré-venda. Deve ter sido as primeiras vendas, etc. Então tinha umas esteiras rodantes, rolantes, não sei ali. Tipo restaurante japonês que passa a esteirinha com comida, assim. E o pessoal ia lá, escaneava o QR Code, etc. E pegava o
R1. Esteira movediça?
Talvez, esteira corrediça, talvez. Movediça ele ia afundar.
Ah, não.
Enfim, rolou esse evento. Teve demonstração de coisas novas que eles não tinham... Não estava pronto ainda, que eles adicionaram nesse R1 ao longo dos últimos meses aí de desenvolvimento. Sobre esse evento, eu queria apontar, mas a gente sempre faz o review do evento antes de falar de funcionalidades, etc. Além deles terem batido um pouco demais assim no AIPIN, tá vendo como funciona aí, ó? É mais barato que o concorrente, tá? Olha isso aqui, ó, tá vendo como é rápido? Inclusive, é bem mais rápido que o concorrente e custa um terço do preço. Não precisa, todo mundo já sabe que o negócio não prestou, fala do seu, né? Mas pode ser eu achando que é meio de mau tom.
Comentário sobre isso também, porque eu já falei que eu não sou contra empresas falarem mal da concorrência, né? Que aqui no Brasil, de certa forma, culturalmente isso não é bem visto. O próprio Conar não gosta, né? Quando tem propaganda,
não
às vezes
deixa.
Eles dão uma podada, né? Não, não pode. Mas eu acho super válido, mas é que tem contextos e contextos. Nesse caso, como o AIPIN já é meio que universalmente... Todo mundo concorda que não é o que tinha que ser, que não tá bom, que tá caro, que é lento, tá. Não tem necessidade de falar, porque tá óbvio, né? Os atributos que o seu produto tem, que são melhores que os do AIPIN, estão escancarados ali pra qualquer pessoa que vê a sua apresentação. Então você não falar é muito mais elegante, porque a pessoa chega a essa conclusão sozinha. E quem não chegar a essa conclusão porque nunca ouviu falar do AIPIN, vai ouvir falar do AIPIN porque você falou. Então você tá dando mais ênfase pro negócio que não precisava, né? Então eu acho que nesse caso não foi um bom uso de falar mal da concorrência.
Contexto é tudo, exatamente isso. Tem um culto estranho ali ao CEO, que é tipo o da Browser Company, que eu acho estranho demais, que não precisa assim, né? Teve o lance dos aplausos meio fora de hora no evento, e sei lá, né? E ele no final, tipo, vou fazer aqui um show de sintetizadores, ele tocando ali. Parecia o Ross em Friends no show de teclado no Central Park, assim, que ninguém leva a sério. Foi meio assim, mas pode ter sido só a minha impressão, que tava totalmente deslocado ali, ele fazendo uma cara séria, aquela coisa de DJ, assim, e ele, eu imagino ele pensando assim, tá vendo, mãe? Como eu ia fazer sucesso assim, ó, tem aqui 15 pessoas adorando o que eu tô fazendo, tá? Lancei um produto revolucionário aqui que eles falaram pra mim, que é... Ok, pulando essa parte...
Ele tá gostando da atenção, né?
Tá vivendo o sonho,
né? Tem que tomar,
né,
cuidado com isso, né? Isso é um perigo.
Mas tirando essa parte que me fez, né, rolar os olhos pra trás das costas, foi ótimo evento de demonstração. O Wi-Fi pipocou uma outra, mas foi no laptop pra mostrar coisas junto ali do funcionamento. O produto mesmo funcionou numa boa, funcionou no 4G o tempo inteiro, né? E ele falou, cara, é um risco que eu tô tomando aqui, vai saber o quanto ele valorizou, durou a pílula ou não, mas falou, é um risco, porque, putz, 4G, não tem como saber, etc. Muita demonstração ao vivo da interação com o LLM e do triângulo, a interação com o LLM e o LLM interagindo com um computador, um sistema também e coisas assim. Eles anunciaram logo no começo o dock dele vai ser tipo uma caixinha de fita cassete, que ele fica encaixado bonitinho ali pra você poder usar. Ele falou que o USB, o USB-C que tem lá, vai dar suporte no futuro a teclado, coisa assim, né, pra você agilizar algumas interações. O produto ganhou um teclado que ele falou, cara, assim, se você vir ali de lado, agora tem um tecladinho, não físico, mas ainda assim digital, teclado ali pra você fazer como se fosse de um telefone tradicional. E é legal que você usa a scroll wheel que fica pro lado agora pra fazer pra frente e pra trás o seekerzinho do texto, né? A hora que você aperta, dá um enter. Você consegue interagir com a LLM por meio do teclado. O que é o que a gente sempre falou aqui, né? Esses produtos, interessante, mas interagir só com voz nem sempre é apropriado, nem sempre é confortável, nem sempre é educado, nem sempre dá, né? Então esse lance de teclado foi uma novidade que eles colocaram, que é super interessante. E uma coisa que eu tinha esquecido, eles fizeram uma parceria com a Eleven Labs, que faz geração de voz, para ser a voz de leitura dos textos, enfim, a voz do LLM.
A gente nem comentou do AIPIN quando eu tava escutando o ADT da semana passada, e aí eu também vi algum vídeo do AIPIN de novo. A voz do AIPIN é monótona e chata que nem do CEO deles, né? Você está vendo um Tesla... Ele foi lançado... Tipo, nossa, não é que é uma voz robótica, é uma voz chata. Não tem emoção nenhuma, parece que tá morrendo, né? Então, sendo as vozes do Eleven Labs, com certeza vai ser bem melhor.
Sim. Cara, um parênteses aqui. O Eleven Labs é muito mágico. Cada vez eu interagi bastante com ele, que a gente anunciou na Lura do Hipsters Fora de Controle dessa sexta-feira, uma entrevista com Stephen Wolfram, que avisou, ele tá, temos direito de fazer isso, né? A gente clonou a voz dele pra ele poder falar em português na entrevista, pra quem quiser escutar ela dublada, uma coisa que eu tô finalizando hoje aqui, e é muito mágico. Você subir o áudio lá, ele replicar o áudio, você escrever e ele sair falando. Tem ainda um viés de, dependendo de como você escreve, ele vai pra português de Portugal. Às vezes o sotaque, ele beira em português de Portugal e volta, assim, pro português brasileiro.
Ou fica curioso. Com o sotaque do Padre Quevedo, às vezes também.
É, se a frase é muito comprida, o Eleven Labs se perde. Ou vira português, ou o Padre Quevedo, ou ele começa a falar inglês, só que falando as coisas em português. É muito estranho. E eu notei também que quando você usa o português mais formal, ele tende a puxar pro português de Portugal. Então, nós faríamos as coisas conforme elas pudessem ser executadas. Sei lá, ele geralmente vai puxar pra... A gente ia fazer como desse, ele fala em português do Brasil. Então, às vezes, tem que mudar um pouquinho ali, a tentativa e erro, até achar qual que é a palavra que ele tá identificando, que ele quer que você fale de um jeito ou de outro. Então, essas coisinhas assim, sim, são engraçadas.
Mas é uma coisa que a gente discute há bastante tempo, até quando a gente foi começar a Gigahertz, que a gente... Eu lembro da gente ter conversas e tal. Pô, seria legal, né? Imagina a gente entrevistar o Mark Gurman, essa galera de fora e tal, que a gente até tem como conseguir... tal, a entrevista, mas aí eu batia no, putz, mas daí como é que lança isso para um público brasileiro que, ao menos em parte, não vai conseguir acompanhar uma entrevista em inglês? Tá chegando cada vez mais perto da gente poder tirar essa ideia do papel e lançar a versão dublada e versão original, e aí cada um ouve a que quiser.
Pois é. O processo, ele ainda é, quer dizer, para fazer ficar bacana direito o que eu tenho feito, né? Edito em inglês, transcreve em inglês pra fazer a tradução depois pra português. E o Steve Wolfram fala pra caramba, deu 25 páginas de Word de texto só dele, né? Porque o nosso brasileiro, a gente regrava em português e edita, né? Mas e tradução, etc. Aí vai frase por frase, né? No Eleven Labs, porque se for mais do que isso, ele se perde. Exporta isso tudo, corta os silêncios. Ainda é um trabalhão. Isso vai ficar mais fácil aí conforme for evoluindo essas tecnologias. E aí sim vai ficar mais fácil de personalizar episódios que dê mesmo pra gente trazer o pessoal de fora e conversar e etc. Tô louco pra gente fazer isso aqui. Por enquanto é uma coisa meio experimental e dá muito trabalho ainda. São, sei lá, uns dias de trabalho pra um papo de uma hora. Então ainda é meio enroscado, mas tá mó legal. Tudo isso pra falar o quê? Eleven Labs é mó legal. Fecha o parênteses, né? E agora, eles têm parceria com o Eleven Labs pra fazer narração de alguns idiomas, o que não inclui português ainda, o que é uma pena. E aí começaram as demonstrações mesmo de funcionalidades, né? Fizeram, o CEO lá fez uma busca de previsão do tempo, a resposta foi super rápida, e alguém da plateia fez, uou! Mas a tela é pouco aproveitada ali, né? Cabe, sei lá, um dia, dois da semana, três, não sei, pouco, numa tela que até grande, se você for pensar, né? Daria pra condensar mais a informação ali. Mas a previsão, a parte de voz, deu super detalhado. Hoje, dia tal, vai estar assim, vai esfriar à noite, vai chover, amanhã vai ficar... Foi bacana.
Esse lance da interface, eu acho que é uma questão mais filosófica, talvez. E ou questão até de limitação, porque eu não sei qual é a resolução da tela, talvez tenha falado no evento, eu não vi. Mas se a tela não tem uma resolução muito alta, você condensar, ter uma densidade muito grande de informação, pode ficar meio estranho, meio ruim de ler. E aí, de repente, eles priorizaram fazer as coisas grandonas até pra você ver mais de longe, de repente, não sei.
Pode ser, excelente ponto. Não parecia ser de uma resolução tão baixa assim, mas enfim, né? É uma coisa que eu acho que isso, conforme for evoluindo e maturando, dá pra ir fazendo ajuste, né? A gente já falou sobre o Apple Watch disso, né? Primeiro você faz, aí depois você fica confortável no que dá pra fazer, no que você inventou. Aí você começa a achar soluções. Tá tão já por dentro familiarizado ali com o próprio layout que você criou, que você consegue achar um jeito de tornar melhor, acomodar melhor as coisas. Por isso que o watchOS hoje tá, apesar dos botões no shuffle, que até hoje não faz sentido pra mim, a parte de interface mesmo, ela já tá bem mais acomodada, né? Espera uma coisa assim lá pro Rabbit R1. E aí ele partiu pros exemplos de visão computacional. Isso também foi super rápido, né? Teve, olha pra câmera, o que você tá vendo aqui? Ah, tô vendo uma plateia, parece ser um show, tá escuro, tem uma galera na frente, etc. É, uma também que foi de a integração já com o computador, e assim. Ele tinha uma planilha super simples, claro, pra demonstração rabiscada em papel. Duas colunas, valores em cada coluna. Ele tirou a foto e falou assim, escuta, faz o seguinte, joga isso na planilha, só que inverte as duas colunas e me manda por e-mail. Acho que ele nem falou me manda por e-mail, só falou, inverte duas colunas. Ela falou assim, beleza, feito, checa seu e-mail. Ele foi lá, abriu, tava lá o Excel, uma planilha mesmo, né, de Excel ali feita como anexo do e-mail. E isso eu achei... Me ajudem a entender a utilidade prática de dia a dia mesmo disso. Mas eu achei uma capacidade técnica bem impressionante, feita para impressionar em demonstração, etc. Mas eu fico sempre vendo esses eventos pensando, tá... Especialmente esses de IA. Esse exemplo que você escolheu, né? De pedir... A gente vai falar disso, mas de pedir comida, de chamar um carro, de... Viagem não teve. Compra uma viagem pra mim, pra minha família, de uma semana em Paris, não teve. Isso de novo, porque pelo amor de Deus. Mas a utilidade dia a dia mesmo, fico sempre tentando encontrar e nem sempre eu consigo. Nessa aqui, como é que vocês veem isso?
Olha... Essa da planilha é interessante. É difícil falar dela em isolamento sem meio que dar um apanhado de tudo que eu vi e da sensação que me passa. Que assim, o R1 é muito mais interessante que o AIPIN, já falamos isso aqui, eu concordo com essa ideia. Eu tenho. Se o meu interesse pelo AIPIN é 1, o pelo R1 é 50. É tipo, é muito mais alto. Mas eu vi um monte de tech demos. Nessa apresentação, eu não vi um produto ainda. Porque o meu critério do que é um produto é muito mais além do que ele mostrou ali. Que é aquela coisa, você pegar um bololô de features e mostrar que tem vários recursos e que eles funcionam, mas não tem um produto, não tem uma coesão, um caso de uso, assim, ó, aqui eu fazendo um negócio que... Eu não quero entrar no negócio da comida, que daí acho que vai estragar o papo. Mas assim, depois eu falo o negócio da comida, que pra mim foi o que detonou tudo. Mas o que você acha, Coca?
Ele me lembra muito o Pebble, o relógio Pebble, né? No sentido que eu tenho muito carinho. O Pebble é uma porcaria, mas eu tenho muito carinho por ele. Ele permitiu o Apple Watch. De alguma maneira. Né? Se não tivesse tido o Pebble, eu acho que mostrou, ó, tem um mercado aqui, acho que a gente chegaria no Apple Watch, né? Chegaria nos relógios inteligentes, mas acho que levaria mais tempo. Acho que tem uma... Acho que a gente tá querendo uma nova maneira de interagir com as coisas. Ele não é um produto, ele falha miseravelmente. Né? A galera hoje quer assistir vídeo no TikTok, não tem como assistir vídeo no TikTok ali. Vamos combinar, né? O que mais causa hoje na internet, né? O que mais... Né? Tudo bem, pode ser um dispositivo contra essa coisa da atenção, mas vamos combinar que a tendência é algo que prenda a sua atenção. E ele não consegue atender essa demanda, né? Ele é muito focado em pequenas tarefas, né? O que é legal, né? Mas quem é que vai rabiscar uma planilha no papel? Né? Mas tem gente que usa teclado macro para otimizar as suas planilhas. Tem algum uso? Talvez tenha um uso, né? Eu digo, né, que o iPad é um brinquedinho, mas é um brinquedinho que eu uso pelo menos toda semana, né? Dentro da minha rotina semanal, tem um dia que eu trabalho só com o iPad. Eu consegui encaixar ele na minha rotina, apesar de ser um brinquedinho. Consigo fazer, usar o iPad... Todo dia não consigo, só consigo usar ali, né, um pedacinho da semana. Então acho que ele ainda não é um produto, assim como a IA também, não acho que seja um produto, ela tem desafios, principalmente econômicos, né, a conta é que parece que nem Uber no início, não, o que é mó legal, balinha, não sei o quê. Quando fecharem as contas, quando pararem de investir, o preço vai ficar 3-4 vezes mais caro. Para cobrir os custos, né? E galera não vai assinar, vai ter que ficar mais caro ainda e fica naquela coisa, não, tem aqui, a gente consegue treinar e vamos combinar que ainda não conseguiu resolver os problemas. Vai chegar lá, a galera continuar investindo, ou não, né? Não sei, vamos ver. Então, acho que fica nesse misto aí, né? É aquilo que o Mendes fala do corpinho da IA. Né? Tem ali um corpinho para IA, uma maneira de interagir com a IA, mas a IA ela tá acontecendo, o Rabbit tá acontecendo também. Não é um produto, até porque poderia ser um aplicativo, e se poderia ser um aplicativo, não é um produto, mas definitivamente não tá. Embora tenha ali os pontos que o Mendes falou, né? O culto do CEO, mas acho que tá muito mais comedido do que um IPIN, né? Querendo te forçar a usar um broche. Não, cara, aqui, desse jeito. A gente não tá querendo ser nada, a gente é um, entre aspas, playdate, a gente é uma outra coisa, é um outro dispositivo, mas ainda é um brinquedinho porque você não consegue trabalhar nele, não tem como você ganhar dinheiro com ele, então é um brinquedinho. E torcer pra arranjar um mercado, acho que vai ser difícil, mas acho que certamente abre o horizonte pra produtos melhores virem baseados nele.
Eu acho que vale esclarecer que, assim, a base do trabalho deles com o R1, que é o Large Action Model, que
sensacional.
A gente vai falar das demonstrações daqui a pouco, mas é, como você disse, é sensacional. Eu acho que eles têm que continuar investindo nisso, mas entra naquele papo de produto versus feature, que nesse caso o Large Action Model nem é uma feature por si só, mas é uma tecnologia, né? É um IP, é uma propriedade intelectual, digamos assim.
Eu gostaria que a Apple comprasse e colocasse no atalho, já de um copo.
Exato. Porque a ideia, resumindo, né, que inclusive já tem rumores que a Apple poderia fazer algo parecido. A ideia é assim, e eu vou parecer um babaca escroto agora, mas eu juro que eu já tinha pensado em algo do tipo, tipo, e se eu ensinar um modelo de machine learning uma interface de computador e ele souber onde que clica, que comando, que digita e onde vai pra fazer cada coisa. Não é uma ideia tão original, vamos combinar. Mas os caras fizeram e foram os primeiros a colocar isso em prática, até onde eu sei. E aí a ideia é basicamente um piloto automático pra interfaces. Então você usa o aplicativo Reminders no seu iPhone. Daí você quer criar um lembrete de uma coisa, botar uma data e tal. Você toca num lugar, digita um negócio, toca em outro, seleciona a data, papapá, o modelo vai saber fazer isso pra você. E aí, você quer comprar um negócio na Amazon, você sabe que você tem que ir lá, você digita o que você quer na busca, você clica no produto, clica em adicionar no carrinho, você tem umas etapas ali que você faz. Como que integrações funcionam hoje em dia? A Amazon tem que ter uma API que você, como desenvolvedor, vai lá, se cadastra para ter uma chave de API para você fazer umas chamadas HTTP para a Amazon. Você não usa a interface da Amazon para fazer uma compra se você vai fazer isso de forma programática. A mesma coisa vale para pedir um carro do Uber, para, enfim. E aí, se o serviço não tem uma API, como, por exemplo, Instagram, TikTok, até tem API, mas não tem API para me dá o feed de For You do TikTok com os vídeos pra eu mostrar num app aqui que não é do TikTok. Ou, né, no caso de qualquer app que não tem uma API, né? Assim como os apps no iPhone, pra você automatizar no Shortcuts, eles têm que implementar suporte a Shortcuts, o que é um saco e buga o tempo todo. E a Apple não decide como eles querem fazer isso. Então, todo ano, a atualização do iOS quebra tudo e muda o jeito que faz. Então, muito app não tem integração com Shortcuts e quando tem é limitada ou não funciona direito. Então, vamos eliminar tudo isso e o negócio vai lá e vai clicar onde tem que clicar e digitar o que tem que digitar e fazer. É um piloto automático de interface. E os caras fizeram isso. E o negócio funciona. Mas não é lá essas coisas. Você quer contar dos demos, Marcos?
Posso contar. Vocês resumiram boa parte do que eu ia falar dos demos mesmo. Acho que eu tinha anotado aqui passo a passo pra falar o que eles mostraram. Acho que isso não vai ser um bom uso do tempo de todo mundo aqui, né? Pra quem que tiver ficado interessado vai ver o vídeo. Quem não liga vai pular o capítulo e não vai dar nada mesmo assim, né? Então eu vou passar rapidinho pela parte dos demos. Eu quero entender o que você viu de tão errado, por exemplo, no de pedido de comida. Ele fez o seguinte, pros efeitos da demonstração, ele falou, eu vou mostrar aqui no meu laptop o que está acontecendo na interface do DoorDash, mas não precisa disso para pedir. O fluxo é, escuta, tô com fome, pede batata no McDonald's e vai chegar. Essa é a promessa. Por trás ali, por baixo dos panos, por trás do capô, todo mundo sempre confunde, por baixo do capô, por trás dos panos. Enfim, ele aprendeu com esse lance do Large Action Model a interagir com a interface do sistema lá do DoorDash para fazer o fluxo e fazer o pedido. Isso é uma coisa que eles estão treinando com alguns sistemas. Eles vão liberar isso no futuro, sem previsão ainda muito precisa, para que qualquer pessoa possa treinar qualquer sistema. Eles falaram sobre isso. A gente sabe que dá para abrir brecha para gente, para pessoas fazerem muita bobagem. Ao você programar um agente que possa ir num site e fazer alguma coisa, né? Então, num primeiro momento, eles vão liberar só ações enlatadinhas, pré-feitas, para você usar, baixar como se fosse plugins, vão passar a liberar a criação de novos agentes, etc., de uma forma mais limitada, e lá na frente vão liberar isso para todo mundo. E tanto no DoorDash quanto um pedido de Amazon também que eles fizeram, foi muito. No Amazon eles mostraram: ó, o comando é o seguinte: vai na Amazon e compra um iPhone roxo. E é assim que faz. Você vai em Amazon, você vem aqui, pesquisa, aqui a parte de pesquisa, tal, iPhone, você seleciona aqui, roxo, adiciona no carrinho. E com base nisso, o modelo aprendeu qual que é o conceito de você ir na Amazon comprar alguma coisa. Aí você pode pedir: vai na Amazon, compra um monitor. Vai na Amazon, compra um carregador da Bezos. E ele, teoricamente, faz sozinho e vai manda pro carrinho, não compra finalizado. Mas se você quiser criar um agente que faça isso, deve dar para fazer também. Então teve a demonstração.
Esse negócio é para pessoas muito ricas, né? Porque quem é que... ah, vou comprar um monitor... Eu quero comprar um monitor. Eu não quero comprar... Não. Gente, vocês me conhecem. Eu quero comprar um monitor, eu vou ficar 5 horas lendo review, avaliando milimetricamente cada monitor. Nunca que eu vou falar pro negócio, compra um monitor. Vai chegar um monitor de 500 polegadas que custou 50 milhões de reais.
Compre um aqui carro pra mim, é. É, sim.
Não, tem... mas aí entra naquela questão do demo estúpido, né? Que é o que
Por
a gente já
outro
falou
lado,
aqui.
Eu não poderia chegar e perguntar qual é o melhor monitor do mercado, qual é o melhor monitor custo-benefício. Eu poderia colocar essa pimenta na compra. Eu também não compraria, eu que gostaria de ver, analisar, olharia os reviews, né? Entra naquela coisa que a IA ainda precisa da supervisão, né? Que você tem que concordar com aquilo, tá? Tá certo aí. Porque, né, meio que... Tudo bem que você pode comprar e se arrepender, né? Tá bom, né?
É, nos Estados Unidos ainda, né? O return lá... Aí você nem precisa, você fala pro Revit, devolve o monitor.
Tenta de novo. E esse é um problema. Porque certas coisas, eu concordo que é commodity. Pedir Uber, não tem problema, né? Cara, pede um Uber. Vou ficar chateado, vem um carro vermelho. Não, eu não ando em carro vermelho, eu só ando em carro cinza, né? Acho que black é só...
Uma coisa que... Black é só preto. Mas uma
não
coisa
mais
que tem acontecido aqui, que eu adoraria automatizar, aqui em Florianópolis é só preto. Pelo menos eu nunca vi um que não fosse. Mas enfim, uma coisa de Uber que eu adoraria automatizar, que acontece com uma certa frequência aqui em Florianópolis, é... Você chama o Uber, aí, vou chamar o que tá mais barato. Aí você vai lá e chama o X padrãozão lá, aí passa... 4, 5 minutos e não apareceu nenhum carro ainda. Aí eu vou lá, cancelo aquele. Eu queria que tivesse uma opção spray, né? Spaghetti on the wall do Uber, que é tipo, chama todos aí, o primeiro que vier tá valendo, porque é tudo mais ou menos o mesmo preço aqui, dificilmente varia muito. Mas aí, essa automatização eu gostaria. Ó, chama aqui, se demorar mais de 3 minutos... pro mais barato aceitar, pula pro próximo e vai tentando até achar. Aí eu já vi vantagem.
É, esse foi um dos exemplos. Eu quero saber o que incomodou o Rambo sobre especificamente o lance da comida. Ou já engloba nisso de não ter o controle e você pediu uma coisa, ele vai te entregar o que ele achou que você quer e
engloba
é isso.
Engloba em tudo... Mas uma parte... Não, tudo eu digo... É, o conceito de você interagir com certos serviços, tipo Uber, DoorDash e tal. DoorDash é tipo o iFood, tá? Eu sei que não funciona exatamente como o iFood, mas é tipo o iFood, pra quem não sabe. É muito lento. E continuando ainda a falar sobre o demo foi muito mal feito. Porque o lance dele mostrar o que estava acontecendo só... estragou o demo, porque demonstra como é ineficiente. E tipo, cara, você tá com um computador, eu sei que é só o demo, mas você tá com um computador na sua frente com o site do DoorDash aberto, olhando pra tela do computador parada, sem fazer nada, esperando o seu controle remoto de computador fazer alguma coisa, pega o mouse e faz você, né? Você tá na frente do computador. E aí a galera aplaudindo e tal, me lembrou, acho que foi no Big Bang Theory, que tem um dos primeiros episódios, eu acho, que eles fazem toda uma traquitana lá pra acender um abajur. Ah, porque esse sinal foi pro satélite, ligou o abajur. tá, mas era só clicar ali no botão pra ligar o abajur. E aí, nesse caso, eu sei que é só o demo, mas assim, demonstre melhor, tipo, faz o demo, ó, como que ele poderia ter feito, como que eu teria feito o demo. Fala pro negócio, compra a batatinha do McDonald's pra mim. Ah, então, galera, enquanto ele pede a minha batatinha ali, ó, vou mostrar aqui o negócio de gravação de voz, olha que legal e tal. E aí, sei lá, 2-3 minutos depois que seja, vem lá, blum, ó, a minha batatinha tá a caminho, sabe? Pô, teria sido 1000 vezes melhor, porque o demo não conseguiu demonstrar, ou seja, falhou como demo, o que que isso te poupa, porque ele fez questão de ficar mostrando cada etapa do processo. Você não tá fazendo um demo para desenvolvedor ou para investidor entender como o negócio funciona, você tá fazendo um demo de um produto, pelo menos essa era a expectativa que eu tinha. E eu vi ali um tech demo de uma coisa que funciona meio capenga. E é lenta pra caramba também.
E comida não é commodity. O que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa que já foi no drive-thru com 4 pessoas no carro, sabe que é... Não, não, eu quero aqui... O meu é sem cebola, o meu é com picles, um extra e batata grande. Né?
Cara, tinha um trio de amigos que a gente ia num restaurante lá. Aí aquele negócio, quer copo com limão e gelo? Aí um era sem nada no copo, outro era só com gelo e outro era com limão e gelo. A gente era o terror dos garçons. Nunca dava certo.
Pois é, assim, se é um uso pessoal do ok, né? Que me traz uma batata, mas né, não sei, assim, acho que tentaram simplificar coisas que o mundo real... Né, olhando ali o que eles têm de proposta para automatizar, né, eu vejo muito, né, cuida da minha próxima viagem, cara, não é uma commodity, não dá para delegar para uma IA fazer isso.
Agora, você pensando novamente no Large Action Model, como eu descrevi anteriormente, imagina uma parada dessas integrada no iOS 18, que você pede para carangueja fazer alguma coisa num app, e o app não precisa ter shortcuts, não precisa ter... bota para tocar aí o episódio mais recente do ADT no Overcast. O sistema vai lá, abre o Overcast, ele entende a interface sem ajuda nenhuma do app, vai lá, toca no episódio, toca no play para você, em background, não precisa nem mostrar a interface do app, porque é o sistema consegue fazer essas maluquices. Então, aí eu já comecei a ver vantagem.
Foi justamente isso que eu falei, que eu espero que seja o futuro, com o Ferret UI junto de agentes, que eu escrevi pro Mac Magazine, exatamente isso. O Ferret UI vê a interface e ele entende. Tô antropomorfizando, sei que... Mas todo mundo entendeu, né? Ele vê, ele sabe que aquele botão é de download, ele sabe que o aplicativo é aquele, sabe a descrição, etc. O próximo passo é ele fazer coisas em cima disso, sem supervisão adulta, humana, e acertar, óbvio, né? Então, você juntar, ele chegar à interface e poder interagir com a interface, exatamente... Não espere isso agora em junho, não espere isso agora em 2024, mas eu espero isso. É o caminho, é o mínimo do óbvio que isso fique disponível num futuro relativamente próximo. Espero muito isso. E eu vou trazer pra agora uma conclusão que tá lá na frente. O RabbitR1 é muito legal. Ele tem uma data de validade. Porque tudo que ele oferece, ele faz pior do que os produtos... Não, ele não quer substituir o seu telefone, como foi a premissa inicial lá do AI PIN. Mas tudo que ele tá oferecendo são coisas que a gente vai ter acesso a isso. Algumas muito em breve, algumas não tão em breve, mas logo também. Então, assim, antes do R2... Os iPhones já vão fazer tudo o que ele faz. Os Androids vão fazer tudo o que ele faz. E agora? Ele vai ter que pivotar pra jogos. Aí sim vai virar o concorrente do Playdate. Porque se não for isso, vai ser o quê? Né? Eles até estão fazendo aqui acessório pra você carregar com você. Vai ser tipo um bolsinho que tem a câmera pra fora.
Vai ser tipo um AirPods.
É, exato, né? Então,
eu gostei
assim,
da ideia que ele falou mais pro final e tal. Claro que tem que ver na prática, né? Mas o lance de, criar interfaces customizadas pra você, né? Com base no que você precisa. Isso eu achei uma ideia bacana. Mas, por enquanto, é só uma ideia, né? E assim, de novo babaca, escroto, eu já pensei nisso. Então isso não é uma ideia tão original. Eu tenho certeza que tem milhões de pessoas mundo afora que olharam para um LLM e pensaram, e se eu plugar isso aqui, e gerar uma interface no final, né?
Então... O nome foi bom, que é Generative UI. Muito ao invés bom. Do Generative AI. Aí, se só escutar isso, se você tá atualizado, você sabe do que tá falando. Esse conceito, e ele falou assim... Ele foi interessante... Tem que esticar para fazer dar sentido, né? Mas assim, lá no evento do iPhone, o Steve Jobs falou que o problema dos telefones na época era que a hora que você lançava o telefone com teclado, você não conseguia mais mudar aquilo. Era uma coisa estática, né? Você tivesse uma ideia diferente, etc. Ele falou o seguinte, com aplicativos é a mesma coisa. Alguém faz um aplicativo, lança, é isso. É, entre aspas, estático. Com a nossa Gen UI, o que a gente pretende fazer é quebrar isso e cumprir a promessa do que significa ser computação pessoal. E a gente, ele não demonstrou nada. Estava escrito Generative UI no telão atrás dele e era só gogó, não teve demonstração de nada. Mas ele falou, a nossa ambição desse lado aqui é entregar a promessa da computação pessoal, tratando as interfaces, quebrando isso da interface ser uma coisa estática. E aí ele fala, cada desenvolvedor tem a sua liberdade para fazer, etc. Não é por aí, não é minando o trabalho do pessoal que desenvolve, mas sim enriquecendo a experiência do pessoal que usa. Ele não explicou mais do que isso. Dá para ter muitas ideias, confabular. É uma coisa super interessante, é um conceito diferente que a gente não viu ainda, porque a tecnologia não estava disponível, etc. Tem que ver na prática como vai funcionar, né? Porque isso é a mesma coisa dos agentes. Ele fala, se mudar a interface do eBay, vai seguir funcionando. Ele vai aprender a interface nova, etc. Já tem umas sementinhas disso nessa interação do Large Action Model. Mas... Sim, na pior das hipóteses, esse é um excelente exercício criativo tecnológico pra gente debater aqui e imaginar como é que seria. E não parece ser uma coisa difícil de pintar. E aí é um problema pra eles, né? No resto do mercado. Né? Unindo o que já tem, o que a gente tá vendo que tá pintando. Então, eles não têm nada proprietário e incopiável. Né? Eles estão dando o caminho para os concorrentes, que é pior ainda, né?
Logo que a gente começou a falar... mas aí é que tá, você pode falar... Logo que a gente começou a falar de RabbitR1, de IPIN, eu acho que eu falei que é tudo low-hanging fruit, né? São coisas básicas que com AI que a gente tem... Gente, não tô menosprezando, é muito maneiro... Eu não saberia fazer um large action model se eu quisesse. Os caras têm conhecimento, têm tecnologia, é maneiro. Mas assim, é low hanging fruit. A Apple já tem o deles. O Google com certeza já tá trabalhando deles. Então, são tudo coisas que a gente tá naquela fase meio de corrida do ouro agora. E o cara pode chegar lá e falar do Generative UI porque ele sabe que não é... Tipo, é uma ideia que... Muita gente por aí já teve e já tá trabalhando nisso. Então não é nenhum segredo de Estado. E aí eu só fiquei pensando mais uma vez que é por isso que eu nunca vou ser bilionário, né? Porque se eu pegar minha pastinha de protótipos aqui e fizer um PowerPoint pra investidor e contar algumas das ideias que eu tenho, eu acho que eu consigo investimento. Acho que eu vou fazer isso porque tá fácil pelo jeito.
Bota AI em todos os slides e já ajuda.
É, com certeza.
Generative UI, né? Nome bonito. A Microsoft tinha com o projeto Ribbon, a interface Ribbon, que era uma interface adaptativa, né? O Office ia se moldar ao seu uso. Tem 20 anos e ninguém fala mais nisso, né? E a interface ainda é assim hoje, né? Tem aqueles botões grandes ali que ocupam o maior espaço da tela. E meu conflito com isso daí é o seguinte. O WhatsApp, ele é para ler mensagem, escrever mensagem. A gente pode trocar o teclado por voz, mas é isso. Um aplicativo de podcast é para ouvir o áudio. Não tem muito o que você inventar em termos de interface. Se eu quiser consumir conteúdo, é uma interface de lista. Não tem para smartphone, é lista, não tem jeito. Você pega desde do Instagram, né, o TikTok, Threads e Facebook padrão. É uma interface de lista. Não tem como você inventar, né? Tá, Generative UI, tá? O que você vai inventar? Você vai colocar a imagem para baixo? Vai pegar o Excel e vai mudar a ordem das colunas e linhas? Não, Excel é colunas e linhas. Você pode criar atalhos e você pode colocar esses atalhos na barra de ferramentas, como era a proposta do Ribbon dinamicamente, whatever. Mas não sei se isso tem muito futuro. Porque, ao meu ver, aplicativo bom é aplicativo, não é um software. Aplicativo faz uma coisinha lá e pronto. WhatsApp manda e recebe mensagem. Se complicar muito mais do que isso, não é um aplicativo, né? Vira um sistema, um software, uma coisa mais...
É um complicativo.
É.
Um complicativo, adorei. Muito bom. Eu pensei a mesma coisa. Negócio de... Eu pensei mais em talvez ir pelo lado contrário, de simplificar, né? De pegar uma interface que é toda complicada e fazer uma versão mais simples, destilar o mais... Porque é uma coisa que eu já pensei em fazer com várias coisas que eu vejo, vários sites que eu uso. Pô, esse site aqui tem 1 milhão de coisas que... Eu só uso esse botão aqui, né? Dá vontade de fazer um CSS lá pra esconder tudo e deixar só o botão que eu uso, né? Esconder a barrinha de breaking news do YouTube, que eu detesto, que só tem desastre e eu não quero ver isso. Mas é, agora, eu tava pensando algumas questões técnicas barra práticas do R1 e até pensei também numa do que a gente falou lá do iOS, de abrir o app em background e clicar nas coisas. Do iOS é mais simples, que eu pensei assim... Os apps, eles são feitos e testados, alguns já tem UI test e tal, mas muitos ainda são testados por seres humanos que não conseguem tocar em elementos de interface mais rápido do que um ser humano consegue. Então o modelo teria que levar isso em conta, porque senão acho que tem muito app que ia começar a dar crash ou ter bugs bizarros, porque o negócio... tocou no, tipo, no exemplo do Overcast, tocou no episódio e menos de 1 milissegundo depois já tocou no botão de play. E o app não tá preparado pra lidar com isso, né? Então, mas esse é um exemplo bobo. Agora, no esquema do R1 e pensando que outras AIs vão começar a fazer isso, e aí talvez vocês já vão me dar uma resposta que eu posso até adiantar aqui, mas... E se os serviços que essas coisas estão começando a acessar e usar automaticamente não gostarem disso e começarem a colocar subterfúgios para impedir esse uso automatizado? O mais comum deles, que todo mundo já viu alguma vez na vida, CAPTCHA, né? Aí seja o CAPTCHA que você imaginar, o ReCAPTCHA lá, selecione a faixa de pedestre, que eu odeio, ou então aqueles de letrinhas e tal. Eu imagino que já tem AI que resolve CAPTCHA até certo ponto, tem CAPTCHA que tem alternativa via áudio, que eu acho que é até mais fácil, que aí de repente a AI pode pegar o áudio do CAPTCHA, escutar, transcrever e preencher o CAPTCHA, mas... De algum jeito, eu imagino que alguns serviços vão conseguir dar uma barrada, e aí isso me traz duas preocupações. Uma é maior que a outra. A menor delas é: essas coisas vão parar de funcionar ou vão ficar quebrando o tempo todo, porque a Amazon vai lá e bota um esquema lá pra tentar bloquear o RabbitR1 ou qualquer coisa parecida, aí para de funcionar, aí eles vão lá, arrumam, daí dá aquela corrida de gato e rato. Mas a outra preocupação é que a internet vai ficar ainda mais chata de usar, porque eu não aguento mais CAPTCHA, o ReCAPTCHA lá em tudo quanto é coisa agora tem aquela porcaria, e aí tem que selecionar o hidrante, aí fica um pixel do hidrante num quadradinho, daí eu não sei se é pra selecionar aquele quadradinho ou não, daí eu já começo a ter uma crise de ansiedade, porque eu não sei se eu vou selecionar o quadradinho ou não, e aí ferrou. Então, e aí? O que vocês acham? Será que pode rolar algo assim?
Deixa eu trazer pra conversa aqui uma coisa que eu sei que tem uma parcela das pessoas que estão escutando, tô falando assim: Arc Browser, Boosts. É essa a ideia. Não é automatizado, mas assim, você customiza. É o que você, exatamente o que você falou, Rambo. Quero customizar de um jeito what you see is what you get, a CSS do site, abrir só o que eu quero. É o lance da Bia que não gosta de Reels. Se você usar o Arc, você vai lá, você exclui a parte do Reels, da interface do YouTube, você vê todo o resto. Então, isso é parecido com o que me parece que foi o que ele deu a entender que seria para aplicativos é mais complicado, né? Porque aplicativos são coisa mais fechada do que o CSS de um site, né? Existe o risco disso ser bloqueado pelos sites, etc. Até o R1 não. Quem que é o R1 no rolê, né?
Deixa só eu te interromper, porque você tá falando do esquema de UI customizada, mas eu me referia ao uso automatizado dos serviços. No exemplo de pedir comida. Não me referia à interface customizada, necessariamente.
Tá num balde parecido. Assim, o parte de uso de comida, o que eu imagino que, se fosse para implementar, seria o quê? Isso não vai conversar com a interface, vai conversar com o aplicativo. É um protocolo de conversa. Se desse para os aplicativos entrarem na conversa, ia ser mó legal, né? Você falou do Overcast. O Overcast é o que existe hoje que ninguém usou e ninguém adotou, né? As hooks lá para Siri, não sei o que lá, nananã. É Overcast... doar o que ele tem ali pro sistema e você falar assim, vai lá, vai no Overcast, dá play aqui no episódio de saber ele conversar com o Overcast, com a parte de trás dele.
Mas aí quebra totalmente a vantagem do Action Model, porque aí é só você usar o que já tem de shortcuts. Porque a graça da brincadeira é justamente o app não precisar te oferecer integração. Porque tem apps que nunca vão ter integração com nada. Uhum. O app do Roomba, acho que até hoje não tem suporte a shortcuts. Então é um que daria pra usar com esse esquema, por exemplo. Uhum. Então não adianta você basear... Porque se você basear isso, por exemplo, no caso do iOS, no que já tem da infraestrutura de shortcuts, a Apple já vai fazer isso... Isso a Apple já vai fazer em junho, com certeza. Agora, a graça é justamente o app não precisar se integrar com nada. Isso é totalmente alheio ao que está acontecendo ali, né? E o mesmo vale para o site, enfim.
E poder bloquear isso, eu acho que existe esse risco. Mas se for uma coisa que facilite o uso, realmente o uso do app, seja bem-vindo. Você pode fazer com sinal de fumaça pedir comida aqui. Contanto que você peça comigo, tá resolvido.
Não, isso é um bom ponto também, né? Mas aí, aquela coisa, né? E como é que funciona isso com questão de fraude de cartão, por exemplo? A pessoa vai lá depois e fala, não fui eu que fiz essa compra aqui.
Foi a minha IA.
Foi a IA de um braço só, né?
A IA comeu a lição de casa.
Vocês já usaram user scripts?
Já.
Não.
Que basicamente, ele... User script são alterações que você coloca no browser para personalizar site. Então, você acha que tem uma função ali que não tá legal, você coloca um user script e ele vai personalizar. E se for um site relativamente famoso, certamente alguém fez um user script para personalizar aquilo. Então, é um ponto. Segundo ponto das automações, parte das automações não falam diretamente com o aplicativo no LAN, né, no Action Model. É uma espécie de proxy que intercepta a aquisição que você está fazendo para o serviço e ele entende aquilo. Então se eu for aqui no amazon.com.br/buy e passar iPhone roxo, ele me compra um iPhone roxo, né, ou algo do tipo. Ele até mostra, isso foi na primeira apresentação do R1, né, mostrando, né, que ele entrava no meio como um serviço. E os serviços que ele usa são serviços pagos. Então, em tese, eu não preciso ver, né, embora às vezes tem no aplicativo de comida, tem lá, compra aqui, assine o clube, não sei o que lá, ganha, não sei o que lá. Tem umas propagandas ali colocadas, mas em tese, tô colocando de lado a questão de interagir com o aplicativo e falando de uma interação um pouco mais direta com o site, entendendo o que você faz no aplicativo, transformando isso em chamadas, né, semi-APIs, né, chamadas de URL, enfim, tem hooks, tem uma série de coisas ali no meio do caminho para chegar lá. Então, não vejo exatamente como um problema a Amazon ficar chateada. Você comprou um iPhone roxo e não viu que tinha promoções para você comprar uma meia junto com o seu iPhone. Você não comprou um carregador sem fio junto com o seu iPhone.
Próxima vez, pede para ele assinar o Prime também.
Acho que é um pouco menos conflitante.
Acho importante ressaltar também que tem um PIN, não, para não ser confundido com AI PIN, né? Mas tem um código lá de desbloqueio que você coloca no RabbitR1 para poder fazer certas ações como compras. Então, pelo menos essa parte eles já previram ali, né? Que é óbvio que se você vai acessar compras e coisas assim, você precisa ter algum tipo de autenticação. Um PIN de 4 dígitos, eu acho... É um tipo de autenticação que, né, meio complicado, mas se pudesse fazer pelo menos um reconhecimento facial 2D que fosse aliado ao PIN, talvez seria melhor.
É, você já,
dificulta 10 mil vezes a chance de alguém fazer uma bobagem sem... do que se não tivesse a senha, né? Mas é... Agora, só pra finalizar a lista aí, de coisas...
A gente vai falar disso aí, Mendes, a gente vai falar disso. Mas antes de tirar um minuto aqui do episódio, para agradecer a ExpressVPN, que tá patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura pra você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. Privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet, Apple TV ou até mesmo de TV, com tudo criptografado, como se estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo de Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para os serviços de streaming, não só de vídeos, como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acesse expressvpn.com/ADT e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então, acessa lá, expressvpn.com/ADT, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu!
Valeu!
Pois bem, Mendes, você estava dizendo...
Então, de futuro, né, eles anunciaram uma série de coisas que vêm por aí, esse negócio do Gen UI é uma delas, teve uma outra também, e eles falaram sobre um próximo acessório, né, o CEO lá da empresa disse sobre o Large Action Model 1.5, que é, pelo que ele contou da história ali, né, é um, parece um relógio ou uma pulseira, tava pixelado ali, chamou de Thing One, que deve chamar tipo W1, né, que pode ser de watch, pode ser de wristband, enfim. E ele falou assim: não seria incrível você poder apontar para as coisas e pedir uma ação? Do tipo, você olha para o termostato, aponta e fala assim, troca para 25 graus. E aí ele entende que você quer a câmerazinha, que ele não falou de câmera, mas suponho que seja isso. Já sabe do que você está falando, já faz isso, etc. Então, essas ações no Large Action Model 1.5, saindo ali do produto e fazendo outras coisas, ele falou até de parcerias com o Nest, etc. Olhando para isso, eu pensei, eles agora... Ele anunciou um produto, anunciou que eles vão diversificar a quantidade de produtos e o foco deles vai ser o Large Action Model. O produto vai ser um veículo para poder ter isso aí e que vai ser uma coisa multi-dispositivos, que é ok, uma parte interessante. E eles também falaram sobre ter um desktop OS, provavelmente também com um Large Action Model, isso sou eu dizendo, que foi tudo no mesmo bololô ali, junto da Generative UI também. Então, eles vão expandir para a parte de sistemas e, enfim, né, querem ter um sistema inteiro deles que controle o computador, que você use no computador de alguma forma, que é uma expansão do Rabbit Hole, que é o portal, é o site onde você administra tudo o que é gerado pelo Rabbit. Então, você faz uma gravação de voz, aí você vai lá no Rabbit Hole, você escuta a sua gravação de voz, baixa um wave, você vê um resumo, se for uma coisa com interlocutores diferentes, você faz comandos, etc. É um jeito bacana, né, de você ter tudo isso com o um asterisco de o quê, né? Vai chegar junho, a gente vai ver uma coisa muito parecida e que não vai precisar comprar um negócio de $200 pra fazer a mesma coisa. Tirando essa parte, que a gente pode falar sobre tudo a respeito dele, essas três coisas que ele falou, né, sobre o Desktop OS, sobre o LAN 1.5 e também com o acessório
que você... Isso de apontar pras coisas, eu penso no Vision Pro. E Vision Pro eu só olho e bato meu dedo e faço a mesma coisa, mas não é uma coisa que tá na casa de todo mundo, mas é um outro jeito, eu acho, de lidar com isso, de interação computacional, espacial, com a parte dos agentes, que é o que é mais interessante disso tudo.
Isso de apontar não me pega, porque é só eu falar o nome do dispositivo antes. Né? Uhum. TV liga, né? Não preciso apontar liga. Né? Liga. Né? Eu apontei pra TV, pra luz, pro ar. Tudo, né? Tá ligando tudo. Né? E aí já tem ali meio que o conceito de cena de automação, né? De, né? Não, que, ó, ambiente de cinema. Já acontece tudo. Não sei se teria um... Porque ele vai interagir com as coisas suas. Você não vai estar num restaurante, apontar pra TV do restaurante, muda de canal. Não. É das suas coisas. Não sei se teria... Se tem, é legal pensar, colocar, né, tipo, mas né, mostrar que tem um futuro, mas ainda assim acho fraco, né, de um apelo fraco como um produto para usar.
Isso meio que entra naquela questão de computação contextual ou computação ambiental, que eu já falei aqui, que é aquele lance de o HomePod detectar em qual cômodo da casa que eu tô para mostrar ali os controles e tal. Isso, essa minha descrição eu acho interessante. Essa dele eu já não acho tanto, que esse negócio de ficar apontando é muito Android dos primórdios, que você batia um telefone no outro pra transferir coisa, que agora a Apple colocou no iPhone e a gente acha mó legal. Pronto, debochei, não precisam debochar no meu lugar. Mas, sei lá, eu acho meio... O tema do episódio, da demonstração deles. Um monte de demos bacanas, mas, né, não tem, assim, uma utilidade prática. Se bem que esse foi muito nível CES de Vaporware, então a gente vai ter que esperar ver, de fato, o negócio, se é que vai vir alguma coisa, né? Aí a gente entra naquela parte que eu realmente não tenho saco pra ficar vendo, que é especulação de o que a gente tá pensando em talvez um dia lançar, e olha que legal, mas... Me chama quando você tiver um produto.
Vocês acham que eles não têm uma divisão de hardware, né? Eles contrataram terceiros para fazer o hardware, que até já fez a coisa famosa, não? Já fez uma coisa famosa?
Então, é a Teenage Engineering que fez justamente o Playdate. E uma coisa que ele ia pular, que ele anunciou no evento, foi o seguinte. A história que ele contou foi... Contratamos o Jasper Cuthfood, que é o fundador e diretor da Teenage Engineering, como o nosso Chief Design Officer. Ele vai continuar trabalhando lá, mas vai ficar com a gente também. Então, é um consultor de luxo, basicamente, que ele chamou o cara lá pra fazer. Mas é da Teenage Engineering, que já fez um monte de coisa legal, inclusive o Playdate. Até a brincadeira não, mas a observação foi, pô, familiar esse RabbitRU, hein? Já vimos uma coisa parecida, só que amarela há pouco tempo, que o Rambo tem um, inclusive.
Isso é uma coisa legal, né? Que já vai vir com toda uma experiência de hardware, né? A tendência de ter problema, né? Diminui bastante. Mas eu pergunto isso porque tem chance da Rabbit ser comprada? Se alguma coisa... Compre-me ou quebro?
Eu acho que isso é mais provável pra Humane do que pra Rabbit. Eles têm uma escala... Não sei se é uma escala ou uma ambição menor. Não sei, mas eles...
Porque, agora, eu talvez esteja sendo burro, mas por que que alguém compraria a Humane? O que que a Humane tem a oferecer para quem comprar ela? Só, talvez, as pessoas, só se fosse um equihire, mas, pelo menos, a galera mais do topo lá não tem cara de que iria querer trabalhar para outras pessoas. E, agora, o pessoal do Rabbit tem tecnologia, de fato, assim... Coisas que eu consigo ver você pegando e integrando em outra empresa, e você olhar para aquilo e falar, putz, vou comprar essa empresa porque eu quero esse negócio aqui que eles estão fazendo. O AIPIN não tem, né, assim, tipo, é triste ficar batendo em quem já tá caído, né, mas assim, eles não têm nada de tecnologia, assim, é uma casquinha em cima do ChatGPT, basicamente.
Mas o que que o Rabbit tem que não é mais barato fazer em casa? Tô falando de empresas grandes, tá? Não tô falando de outra startup, eu vou comprar essa pra ter mediga pra dois, não adianta nada, né?
Não,
mas
assim,
o que que uma Apple ganharia comprando elas ou fazendo em casa?
Não, Apple, Google, Microsoft, não. OpenAI, nada disso. Eu pensei um nível abaixo, talvez, assim. Mas, sei lá, às vezes só pra tirar do mercado, né? Pô, esses caras estão fazendo mó barulho aí. Copiando, no caso da Apple, né? Querendo se passar pelo nosso CEO falecido aqui. Vamos tirar esse Steve Jobs tabajara do mercado.
É, então, não consigo ver motivo pra comprar nas duas, na verdade. Mas o IAPIN, às vezes patente, o negócio do emissorzinho lá, o projetor de laser, sei lá, né? Então, esse eu não sei específico porque não funciona no sol, né? Então não adianta muito. Mas ainda assim... Não sei, né? O que me parece é isso. Eles são uma empresa com boas ideias, todas copiáveis por enquanto. Né? E todas a gente consegue ver gente com mais estrutura fazendo uma coisa parecida ou melhor, né? Você vê, a lista de coisas que está chegando é muito maior do que tem na primeira versão do produto. Né? Então, assim, desde GPS até integração com One Password e serviço e produto, né? Airbnb, Ticketmaster, que é a sala que vai ter, alarme, calendário, são coisas que vão sentir. O pessoal que vai comprar agora vai sentir falta, né?
Agora então, a gente entra naquela mesma questão que eu já falei do... quando a gente falou do conceito de aplicativo de chat para todas as plataformas de chat. Qual é a chance, vamos supor, que tudo isso que eles estão prevendo, que já estão implementando, que está planejado, imagina um futuro relativamente próximo onde tudo isso está implementado. Qual a chance de... em qualquer determinado momento de um dia qualquer, todas essas integrações estarem funcionando. Se tiver uma página de status, vai ter sempre umas 5 que... Ah, mudou o botão lá da Amazon, mudou a chamada HTTP e agora tem CSRF token no formulário que não tinha antes, agora tem CAPTCHA. Isso vai quebrar o tempo todo. Daí se você usa 10 dessas integrações, vai ter 100 integrações, aí você usa 10. Das 10 que você usa, vai ter sempre umas 3, 4 que não vão estar funcionando. Aí, temporariamente indisponível. Então usa o site que tá sempre funcionando, pelo menos, né, na maioria das vezes vai estar funcionando. Eu olho para aquele painel e eu fico pensando, cara, não tem como. Tipo, quantos funcionários eles vão precisar ter para garantir que isso vai estar sempre tudo funcionando, né? E daí, né, é mais um produto também, que se a empresa não der certo, ou se o produto não der certo, desligou a chavinha do servidor, peso de papel. Né?
É o que o pessoal tá falando de risco da Humane, principalmente também, né? Que por $700 vai doer mais do que o de 200 se parar de funcionar, né?
Não, o R1 eu até compraria. Sim, de boa. Compraria porque é bonitinho, né? O AIPIN, o hardware dele, tudo indica que é bem feito e tal, mas não achei um objeto que eu gostaria de ter só pela beleza dele. O R1 eu até teria porque é fofinho, como a gente já falou, né? É bonitinho, é interessante, é um brinquedinho, como falou o Coca, e não tem nada de errado com brinquedinho, tanto é que eu tenho o Playdate aqui, que é mó legal. Mas, né, por $200 e poucos até vai agora. $700, aí não.
Agora, o Leandro Viscomi falou que a Automatic podia comprar um desses. É assim, a Automatic compra seus moribundos, né? Comprou o Tumblr, comprou o Beeper. O lance dela é esse, né?
A Automatic é recicladora de startups, né?
A
quando joga no lixo, ela pega. É a lixeira das startups.
Agora, para finalizar esse assunto, antes da gente partir para o ODT, olhando para cima, lado positivo, o que vocês querem ver disso que a gente viu nesse evento, em breve, o que vocês acham que pode chegar, o que vocês ficaram com vontade de ter no iOS, enfim, em coisas que já existem, poder comprar um dispositivo para fazer a mesma coisa?
Poder automatizar apps e sites que não foram feitos para isso, né? Tipo, apps que não têm suporte a shortcuts. Eu poder fazer umas ações automatizadas neles, onde o sistema vai abrir o app por mim e clicar onde tem que clicar. É tipo como você pode fazer com o Text Expander, né? Só que manualmente, mas ele aprender e fazer sozinho e sem aparecer na tela. Faz lá em background escondidinho. Esse tipo de coisa eu acho interessante. E até uma ou outra interaçãozinha por voz um pouco mais natural do que a gente tem hoje em dia com a caranguejo. Embora, em termos de realidade de iOS, eu não espero isso tão cedo.
Eu certamente não espero isso tão cedo. mas eu queria uma carangueja mais espertinha, né? Aquelas ações simples que a gente pede pra ela e ela se embanando e que ela consiga fazer. Né? Tirando o Mendes com as suas músicas clássicas que pede pra caranguejo e ela não toca, mas a música em geral, pelo menos os mais populares, a caranguejo consegue, ou a Alexandra consegue entender e tocar. Que a gente tivesse a mesma experiência de música com os demais aplicativos, né? Que eu iria até mais além, né? De que aplicativos que não tenham atalhos. Mesmo os aplicativos que tenham atalhos, que eu não precise fazer esses atalhos. Teve um sei lá, no iOS 13, sei lá qual, você conseguia adestrar a Siri para interagir com os aplicativos, para meio que semi-aprender os atalhos. Aí depois ela meio que supostamente ficou inteligente e não ficou inteligente e conseguiria reconhecer as ações que você mais faz e selecionava para você e você podia importar para nos atalhos e depois sumiu com esse negócio todo. Aí volta com uma parte, né? Uma uniformidade nesse processo, né? Eu olho pro R1 e vejo a carangueja, né? Eu olho para, né, essa coisa de UI generativa e para mim é uma carangueja, e por isso, né, de alguma maneira eu falei, pô, será que dá para comprar? Porque o que eu vejo ali é claro que não tem nada funcionando, né, mas o que eu vejo ali é uma carangueja, né? Como seria bom que eu pudesse falar coisas pra carangueja nesse... Comprar uma batata e realmente chegasse uma batata onde eu tô certinho, né? Sem aquelas coisas doidas. Mas você é doidas, né? Você tá onde? Mas eu não, que não conheço esse endereço, né? Mas é o que? Batata doce, né? E, enfim, toda experiência que a gente tem com ela.
Pra mim é o Action Model junto com o Ferret UI, que é você pedir o negócio, interagir sozinho com a interface. Como o Rambo disse, você não precisa nem mostrar a interface, só faz pra mim, me entrega o resultado. Que seja uma consulta, que seja um pedido, tudo bem que no iFood você pode pedir, que a batata média grande, mas esses benefícios, né, eu dei alguns exemplos disso, né, vai no aplicativo de timer, vê quanto tempo eu passei, joga na planilha, deixa anexo, bota no meu Dropbox pra usar depois, cria no Numbers, não sei o que, vai no Keynote, essas coisas, né, de fazer sozinho, o poder de ver a interface, de interagir direto com ela, eu quero muito um negócio desse.
Bom, mas essa conversa não acaba aqui, né? A gente quer saber o que você também pensa a esse respeito. gigahertz.fm/feedback, dá as suas impressões, no que você concorda, no que você discorda, o que você queria ver igual, o que você queria ver diferente. E você sabe também quem foi lá em gigahertz.fm? O Jorge Ponte. Ele está pensando em instalar câmeras de segurança em casa e gostaria de saber se a gente tem alguma experiência com isso. E se poderia aconselhar alguma marca específica. Pelas pesquisas que ele fez, praticamente todas as empresas que têm câmeras de segurança conectadas, Ring, Nest, UFI, Wise, Waze, não tem o seu sistema de streaming assim tão seguro. Gosta da UFI, né? Da Anker. Eles lançaram a Homebase 3 para salvar os vídeos e imagens localmente. Coisa que, na verdade, não é bem assim, né? Muita gente reclama que as coisas vão ter um servidor para que a inteligência especial possa fazer reconhecimento das coisas, as câmeras que precisam instalar são todas no exterior da casa, né? Não no exterior do Brasil, entendo. E por isso, não se importa muito com privacidade. No entanto, até que ponto a situação de ser fácil o acesso ao streaming das câmeras poderia pôr a segurança da casa em risco?
É uma boa pergunta. A gente já falou sobre isso com relação a devices conectados como um todo, né? E eu vivo falando aqui que quando você compra um dispositivo conectado, você tem que pensar primeiro, eu preciso que esse negócio seja conectado, né? Porque será mesmo que a sua máquina de lavar precisa de Wi-Fi? Será? Eu acho que não. Então, né, é um exemplo, mas câmera é um tipo de coisa que hoje em dia é difícil você argumentar que não vou botar ali uma fita VHS para ficar gravando as câmeras, né? Não estamos mais nessa época. Ou até mesmo, vou ter um servidorzinho, fazer uma instalação toda manual, né? Hoje em dia existem vários produtos nesse mercado, uns melhores do que outros. Então, primeiro cuidado que você deve ter. Como a sua preocupação não é tanto com privacidade, porque, como você disse, vai estar na rua a câmera, não que isso não pode, né? É que daí depende do seu nível de paranoia, porque, sei lá, se alguém tem acesso à câmera da frente da sua casa, no mínimo, se uma pessoa que não deveria ter acesso tiver, vai conseguir saber os horários que você chega e sai de casa, se tem alguém em casa ou não, com base em quem entrou, quem saiu, que hora. Mas se você não se preocupa com isso, tranquilo. Entendo que tem situações onde isso não é uma preocupação. Então, a maior preocupação nesse caso seria você estar colocando um dispositivo do qual você não tem certeza da procedência conectado na rede Wi-Fi da sua casa. E aí, a primeira opção é você ter uma rede isolada do seu Wi-Fi principal que é só usada para esses dispositivos. Aí tem N maneiras de você fazer isso. Eu, aqui em casa, as câmeras que eu tenho são HomeKit Secure Video. Então, elas já ficam naquela rede separada do HomeKit, que também eu ativei aqui. E elas não fazem upload de nada para servidor de ninguém. O que fica gravado fica no iCloud. Então, é criptografado, ponta a ponta, iCloud, beleza. E o processamento, se tem reconhecimento de objeto, animal, pessoa, é feito no Home Hub da casa, no HomePod, na Apple TV. Então, quanto a isso, também não tem problema. Porém, o HomeKit Secure Video tem um grande downside, que aí eu acho que é do sistema como um todo, não é... Talvez o Coca vai me corrigir ou alguém vai me corrigir que tem uma câmera que faz isso, mas ele não tem gravação contínua. Ele não fica gravando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele só grava um trecho ali do vídeo no momento que ele detecta alguma coisa. Então, passou uma pessoa. Ele grava ali um pouquinho antes, um pouquinho depois. Passou o cachorro, entregaram uma caixa, qualquer coisa. Às vezes ele acha que o Yoshi é uma caixa, inclusive. Mas eu entendo, ele é meio marronzinho, assim, meio quadradinho. Então pode ser uma caixa. Mas, então, pra quem quer gravação contínua, aí o HomeKit já não é, talvez, a melhor opção. E aí, você vai ter que realmente estudar muito cada uma das empresas. Aqui no Brasil, eu acho até que é um pouco mais tranquilo, porque lá nos Estados Unidos estava uma treta com isso. Talvez está rolando isso aqui no Brasil, a gente não ficou sabendo ainda, né? Mas nos Estados Unidos estava uma treta lá, que a polícia estava acessando as câmeras, Ring e de outras marcas também, acho que Nest também, sem mandado judicial, sem permissão do dono da câmera e tal, e aí o pessoal descobriu e deu treta. Mas aqui no Brasil eu não sei até que ponto isso é possível. Mas é aquela coisa, se a sua câmera tá fazendo upload do vídeo cru pro servidor lá da empresa e não tem criptografia ponta a ponta, você não tem garantia nenhuma que alguém lá não tá acessando seus vídeos ou que esses vídeos não estão sendo compartilhados com em outras entidades, mas aí vai da paranoia de cada um.
Algumas coisas, né? Eu acho que você falou de marcas. Procura, se você quiser, na linha de HomeKit, se você colocar aí HomeKit Security Camera Models, Compatibility, whatever, você vai ver os modelos. Né? Tem a cara, né? A G3 é HomeKit. Eu gosto muito da Eve. A Eve tem uma outdoor, né, que é bem legal.
Eu tenho da Eve aqui. Não é outdoor, mas é da Eve, é bem boa.
Tem a interna e tem a outdoor. Tem a Ecobee também, né? O pessoal fala bem. Tem da Unify, tem um modelo também que é HomeKit compatível. Então tem alguns modelos. E embora você não tenha gravação contínua, você pode acessar o feed a qualquer instante. Você pode entrar lá...
Isso, o feed ao vivo você acessa a qualquer momento.
É, porque ali o Jorge fala, né, o acesso fácil é o streaming das câmeras. Então você pode... O que está acontecendo agora? Você pode ir lá e ver o que está acontecendo. E outra coisa também, né, em relação à segurança, é a tal da VPN. Se você, às vezes, dá um pouquinho mais de dor de cabeça, mas você tem soluções fáceis de VPN, né? Tem Tailscale, Redscale, que é self-hosted, mas é Zero Tire, né? Mas é proprietária, acho que fecharam alguma coisa, que você só instala esses aplicativos e no, aonde você quer acessar, e ele faz toda a mágica para você. E é uma maneira segura que só você vai ter acesso a essas coisas, que vai estar criptografado, não vai estar exposto para ninguém, né? Claro, mas...
Só para explicar melhor, essas VPNs que o Coca tá mencionando, não é VPN tipo ExpressVPN, que a gente falou agora há pouco. É uma rede privada de fato, né? É VPN no sentido original da palavra.
Raiz.
Né? Porque é VPN raiz, né? O Express VPN é VPN Nutella, então... não é aquela VPN pra você acessar coisa de outro país e pra você, enfim, acessar coisas de uma forma diferente. É uma VPN onde você, de fato, coloca os seus devices numa rede privada sua e aí você, de qualquer lugar que você tiver, você... É como se você estivesse naquela rede. Eu uso o Tailscale, é fantástico, porque aí eu tenho no meu iPhone, nos Macs, eu tenho nos Macs que estão lá em Las Vegas, no Mac Stadium lá, e aí aqui no meu Mac esses devices todos aparecem como se estivesse aqui. E aí se eu tô lá no Rio Grande do Sul visitando meu pai, eu consigo acessar o meu Mac aqui de casa, como se eu estivesse aqui em casa, e ele não tá expondo nada na internet, é só quando eu tô conectado na minha VPN. Então é esse tipo de VPN que o Coca tá recomendando pra usar nas câmeras de segurança.
E aí você consegue deixar tudo fechadinho, não precisa abrir pra fora, né, porta, né, o texto que eu é mó legal, que não tem aquela coisa de, peraí, deixa eu ir aqui no roteador, abrir porta, não tem nada disso. Ele simplesmente funciona. Ok, tem um gerenciamento ali do Tailscale, mas também vale a pena investir, porque essa questão de segurança já foi estudada, decifrada, trabalhada há muito tempo, e as empresas, né, fazem assim, né? ExpressVPN é uma derivação desse processo, né? Você está se conectando nos servidores da ExpressVPN, então você está fechado ali na redinha da ExpressVPN, e aí é um servidor que está nos Estados Unidos, você, né, como se você também estivesse nos Estados Unidos. O que a gente quer aqui é meio que o reverso disso, né? Você quer fechar as coisas ali na sua casa, só você ter acesso às câmeras, dá um pouquinho mais de trabalho, mas talvez te dê a liberdade de personalizar o teu sistema, e aí talvez você não queira HomeKit, quer saber, eu vou colocar aqui um NAS, e aí vou ligar minhas câmeras aqui no meu NAS, vou ter tudo local, salvando a gravação, vou fazer aqui do meu jeito. Vai gastar um pouquinho mais de grana inicialmente, tem que ter, né, trocentos discos, armazenamentos, mas também é um bom hobby.
E o Mendes jogaria as câmeras pela janela em questão de minutos.
Ou levaria ali embora, como aconteceu uma vez que eu vi. A câmera ali facinho, que passou e já levou.
Só não vai me colocar as câmeras externas conectadas via cabo na sua rede principal, né? Senão o cara vai lá, puxa o cabo, conecta ali no notebook ali e tá acessando toda a sua rede de casa.
Você deve estar em algum filme do Tom Cruise.
Não, pior ainda, olha o modelo de ataque maluco que eu pensei agora. Imagina que você tem ali a câmera no lado de fora da sua casa, né? Vamos imaginar aquela casa modelo americano que não tem cerca
Lá nos fundos.
É, e aí tá o cabinho ali, Ethernet da sua rede ligado na câmera. Aí alguém vai lá um dia, quando você não tá em casa, liga um roteador Wi-Fi no negócio lá do Ethernet, liga a câmera de volta, então a câmera vai continuar funcionando, e agora a pessoa tem Wi-Fi grátis da sua casa, que ela botou o roteador, você não tem a senha do roteador, ela que tem. Caramba.
Ah, não.
Essa história de botar a câmera no lado de fora, o Marco Arment contou lá no ATP, né? Uma história engraçada da casa de praia, que ele botou uma câmera lá num lugar que o pessoal ia lá pra, sei lá, fazer xixi de noite, dar uns amasso. Então, era um cantinho do quintal da casa dele de praia, essa mania de americano de não ter cerca, né? Metade desses problemas de casa de americano, a gente vê às vezes vídeo, coisa, briga, porque um não sabe onde termina o quintal e começa todo... Gente, brasileiro resolveu isso há muito tempo, se chama cerca. É uma inovação fantástica. Mas enfim, aí ele botou uma câmera lá e aí o pessoal, só pelo fato de ver que tem uma câmera, não fazia mais as coisas lá. E aí até eu lembro que ele botou uma câmera que não era outdoor, que é uma mania que ele tem, inclusive. Aí a câmera queimou, porque não era outdoor, e tava outdoor. E a câmera queimada, ele deixou lá, o pessoal não... É tipo aquelas câmeras...
fake.
Né, fake que o pessoal bota só pra enganar, né?
Muito que bem. Agradecer aos feedbacks em gigahertz.fm/feedback, aos mais detentos, aos patrocínios na Vero, assinatura de cafés e Express VPN, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Coca-Tech, ou então mandar uma DM lá no Instagram, no @coca.tech. E para falar com os senhores?
Mastodon.social, _inside, Guilherme Rambo 2 no Threads, Instagram.
MVC Mendes, Instagram e Threads. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte e área de trabalho. Apresento para a Lura, o Hipsters Fora de Controle. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, falando justamente aí sobre o lance todo do MKBHD e também sobre o IIPIN. Link na descrição.
Excelente. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
Falou.
Valeu.
O lance do My VIP Box lá do Carlinhos Troll, logo que eu entrei no loop, acho que foi em 2016, 17, tinha saído algum iPad novo, e aí fomos pra lá, eu e o Will, pra ficar na casa do Carlinhos Troll. Ele recebeu a gente lá, pra gente ficar, acampamos na casa dele, né, basicamente. E aí, falei, ah, bom, tá tudo resolvido, né, tem hospedagem lá, fica na casa do cara chamado Carlinhos Troll, beleza. Aí na hora que a gente foi passar a imigração, o Will foi num booth, e eu fui no outro. A hora que eu fui no booth, eu falei, cara, eu me dei conta de que eu não sabia o endereço de onde era. Carlinhos, eu não sabia o nome do Carlinhos Troll. É. Eu não sabia nada. E, cara, como é que eu vou? Se der ruim, vai dar muito ruim. Porque o Will já tinha passado. Eu não tinha nem como chamar. Ô, oh, meu amigo aqui, vem cá, vem falar onde. Eu não tinha ideia.
Ah,
eu também,
meu amigo tá me
soubesse,
esperando,
né?
Ali. Aham, todo mundo diz isso.
Ficar na casa de um amigo. É. Fala, você, afegão, volta pra casa, né? Então, mas deu tudo certo. Eu lembro que eu, logo de cara, era perto do meu aniversário. Eu falei, não, eu vim pra cá pra me dar de presente um iPad de aniversário, sei lá. Eu já entortei a conversa pro outro lado, assim.
Nossa.
E beleza, passou. A minha sorte
aí,
é que
cara,
antes...
Tipo, brasileiros.
Era uma mulher que tava lá fazendo imigração. E antes de mim, a minha sorte é que foi um cara tão enrolado que não sabia falar português. Não, meu sobrinho, eu com meu sobrinho tá aqui. Eu vou ficar na casa do sobrinho, sabe assim. Aí a mulher já olhou, já chamou outro cara, intérprete lá. A hora que ela viu que eu falava inglês, eu falei, putz, já tá ótimo, cara. Beleza, carimba e tchau. E feliz aniversário, ela falou ainda, que eu achei engraçado. Por sorte, eu peguei alguém que tava de bem com a vida. Porque até hoje eu não sei como é que não me perguntou onde você vai ficar. E ela... Eu fiz esse teste uma vez depois também, quando eu fui visitar meu irmão numa das vezes. Falei, ah, deixa eu ver, veja que enroscam comigo toda vez, deixa eu pelo menos fazer experimentos sociais aqui. Aí ele falou assim, onde você vai ficar? Eu falei, na casa de um parente. Ele, ah, tá bom. Eu falei, ah, ok. Não... Já é suficiente isso? Então, beleza. Então depende muito mesmo ali do humor que a pessoa
porque
tá.
Porque parece, né, muito pouco específico, né? Se
nada
a pessoa
específico.
Só responde de um parente, eu já... A minha tendência seria perguntar, não, mas qual parente? O que, que ele é seu? Uhum. Né? Quem é?
É.
Curioso.
Qual o endereço, né? Até a imigração de Buenos Aires agora perguntaram, onde você vai ficar? Qual que é o hotel? Onde fica? Qual o nome e tal? Foi bem...
É, mas já...
E olha que a Larissa que tava ali na frente, não era eu.
A minha viagem que eu mais fiquei nervoso na imigração até hoje foi pra Argentina, que você entra com...
Nossa.
A carteirinha da academia na Argentina, mas cara... Mas... Eles são muito chato e muito, assim, desagradáveis, né? O pessoal que atende lá, não tô falando do pessoal do país como um todo, o pessoal do país é maravilhoso. E o país também é maravilhoso, mas o pessoal que atende lá na entrada, eles... O pessoal, pelo menos, me atendendo naquele dia, não tava com cara de muitos amigos, não. Nunca também, né? Não que você chega nos Estados Unidos, também não te recebem com um abraço, né? Mas, sei lá, eu nunca me senti nervoso como eu fiquei lá, porque eles te olham de cima a baixo, fazem 1 milhão de perguntas. Não sei se tinha muito brasileiro
mesmo
fugindo pra lá. O que, que foi que aconteceu?
Não é como se eles não estivessem precisando de dinheiro de turismo, né? Desde
pois
sempre.
É.
Mas ainda assim... É,
mas quando fui,
e eles nem carimbam
baratinho.
Mais passaporte, nada. A gente levou o passaporte lá pra carimbar, tem o carimbo bonitinho.
É...
Não, nem carimba.
Eu
carimba
fui
no correio,
também
faz o que você quiser.
Eu acho que situações onde você não recebe mais o carimbo no passaporte, tinha que ter uma mesinha lá com carimbo pra você ir lá e carimbar. Só pra ter, né, o... Ou eles te dão um sticker, qualquer coisa, né? Porque perde a graça, né? É que nem quando você viaja dentro da Europa, né? Momento babaca, que você vai de um país pro outro lado e não tem nada, né? E aí você não tem o registro ali, né? Que teve naquele país.
Pois é. E tem isso de... Você pode ter, entre aspas, qualquer carimbo no passaporte. Eu fui pra Ushuaia uma vez e tinha no tipo, centro de atenção ao turista, sei lá. Aí tinha uns carimbos, tinha uma garça, tinha uns bichos ali que são típicos da região ali em carimbos. Aí a mulher falou, você pode carimbar seu passaporte com isso, você quiser. Eu falei, oba, usei todos assim. Aí depois de uns anos eu fui pra São Francisco, fui numa loja da Moleskine, eu tenho um passaporte carimbado com o trolley escrito Moleskine de São Francisco, a Golden Gate. Falei, então beleza.
Pô, que legal. Não
pode
sabia.
Ser qualquer coisa. É tipo fazer juramento de julgamento nos Estados Unidos, né? Você tem que botar a mão em cima do livro que vale pra você. Não precisa ser a Bíblia. Se você quiser botar a mão em cima da primeira edição do Homem-Aranha, você faz isso e beleza. Pô, você jura e tá tudo certo.
É, porque se fosse só a Bíblia, eu teria probleminhas.
Né?
Eu lembrei de... Você falou de livro, nada a ver. Eu lembrei do... Last Week Tonight, da semana, você não chegou a ver, né?
Não, a gente
tá. Mas eu te mandei falando daquele segmento engraçado, e aí o segmento principal foi sobre UFOs. Então acho que você vai gostar também. Porém,
geralmente eu vejo inteiro,
dando um mini spoiler, mas é de uma coisa que não teve, mas eu fiquei muito decepcionado, porque na parte de UFOs ele mostrou uma entrevista lá, nos anos 80, do cara falando que viu um UFO. Não era uma entrevista, era o repórter falando que um cara viu um UFO escrito UFO. E aí eu jurava que ele ia fazer a piada do Identified, Unidentified Flying Object, né? Porque está escrito, então não é não identificado. E ele não fez, cara. Pô, roteiro deixou a desejar ali. Faltou a piada. A piada tava na cara do gol ali.
Você me lembrou o episódio de The West Wing, que tem um helicóptero, e quase foi pro ar isso. Que tava escrito Untied States of America, ao invés de United. Eles inverteram duas letras na hora de adesivar o helicóptero. Aí os atores falaram, escuta, gente, vocês viram ali? Falei, eita! Aí a gente adiou 2 dias a gravação pra conseguir adesivar o helicóptero de novo. Escrito United.
Que nem a formatura lá que eu te mandei no Instagram. Talvez você não tenha visto ainda, spoiler, né? Do Psicologia. A galera se formou, daí tinha aquele letreiro grandão assim, e só depois da formatura, nas fotos, que perceberam que em vez de psicologia, tava piscologia.
Putz, não.
É o estudo das piscadas, né?
É, de pisco, fizeram lima.
Pisco é muito bom, inclusive.
Tô aprendendo a gostar, é o jeito que eu aprendi a falar pra você.
Taste.
É.